debate das 10 de hoje, vamos falar sobre a segunda Expo Carnaíba. Estamos recebendo aqui nos estúdios Glauco Queiroz, que é presidente da CDL, Ilma Valério, da Valério Construções, e também integra o Núcleo de Dirigentes Logísticos de Carnaíba, Ana Isabel, secretária adjunta de Cultura e Esportes de Carnaíba. Então vamos entender como vai ser essa exposição, essa feira, que foi sucesso em sua primeira edição, né? E aí os preparativos, né? Toda a expectativa para a realização dessa segunda Expo Carnaíba. Inicialmente eu falo com Glauco, que é presidente da CDL. Glauco, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Como é que está a expectativa para a realização dessa segunda exposição em Carnaíba?
Bom dia, Michele. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Ilma, Ana Isabel, Tito. A expectativa é enorme, né, Michele? Esse ano a feira ela vem com uma força maior já do sucesso que foi o ano passado, né? Serão 66 expositores, 66 estandes no pátio de evento de Carnaíba. Esse ano a gente está com a novidade, né? A gente tem um equipamento em Carnaíba. Já tinha um bom pátio, já tinha um bom local para fazer a exposição, e esse ano a gente está com a novidade. O pátio ele deu uma ampliada. Esse ano a feira ela vai ser realizada em mais de 2 mil metros quadrados. Ela está ocupando lá no pátio, onde esse ano deu para organizar melhor, vai ficar bem separado, vamos ter a parte de gastronomia, vamos ter a parte dos apicultores, exposição também dos trabalhos da prefeitura e a parte do comércio. E assim, a gente vê que realmente dá uma animada, né? Nesse movimento pré-feira lá na cidade, a gente vê os expositores, tanta população muito animada para participar, e a grande expectativa é que seja um sucesso como foi o ano passado.
Para realizar a primeira exposição em Carnaíba foi bem desafiador, né, para vocês, né? Foi realmente aquela de usar mesmo a coragem, né? Ter coragem de enfrentar e fazer pela primeira vez, né? E aquela expectativa, vai dar certo, não vai? Qual será a aceitação do público, né? Dos comerciantes? E vocês deram o pontapé inicial e está aí, foi sucesso e vem a segunda.
Isso mesmo, Michele. O que chama a atenção da feira de Carnaíba, eu falo para todos, sempre falo isso para todo mundo, né? Carnaíba ela teve um diferencial que eu vi praticamente todas as feiras nascendo nesse movimento no movimento de empreendedorismo que vem surgindo agora, que está vindo com força, né? Eu participei aqui em parceria com a Sala do Empreendedor de Afogados da Engazeira, aqui da de Afogados, da de São José do Egito, da de Itabira. Eu só não vi nascer mesmo a Expo Serra, que ela é um pouco mais antiga, né? Mas assim, o que impressiona na Carnaíba é a forma como ela nasceu e o tamanho que ela já nasce, né? Ela já nasceu com estrutura muito grande. Até ontem, conversando com o pessoal lá da empresa que monta, né? Ela fez, é impressionante aqui para uma segunda-feira o tamanho que ela já está. E assim, é uma coisa que nos motiva, né? Apesar dos desafios, como você falou, mas nos motiva bastante. A feira, o ano passado, ela gerou mais de 100 mil reais em negócio nos 3 dias. O Sebrae, ele tem uma pesquisa que tudo que é gerado na feira, nos 12 meses pós-seguinte feira, você multiplica por 10 esse valor, então a gente pode dizer que nos 12 meses pós-seguinte feira gera mais de 1 milhão de reais em negócio, né? Então, assim, realmente é desafiador, Michele, mas chama atenção também a forma como ela nasce, a forma para um segundo ano de feira, toda a estrutura que ela já tem.
Está aqui a Ilma Valério. Ilma, bom dia, bem-vinda também ao nosso programa. Qual foi o diferencial, né? Qual o diferencial que Carnaíba teve e que tem para que a feira começasse tão forte?
Gente forte. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Como o Glauco mesmo disse, esse ano a gente conseguiu dobrar o tamanho da feira. Então, em uma situação de desânimo para o empreendedor, a gente só tem dois caminhos: ou enfrentar os desafios ou se entregar a eles. Então, a gente resolveu buscar parcerias, como o SEBRAE, a Prefeitura Municipal de Carnaíba, e enfrentar os desafios, né? A gente vai ter aí um momento de engrandecimento, onde a gente vai conseguir colocar mais de 5 mil pessoas nos 3 dias em Carnaíba. Então, a empresa que vai estar lá vai ser vista por mais de 5 mil pessoas. Vamos conseguir dar visibilidade às empresas, vamos conseguir estreitar relacionamentos, conquistar novos clientes, vamos conseguir fidelizar os clientes já existentes, lançar uma grande promoção pós-feira também. Já vou adiantando aqui, Glauco, me desculpe, mas nós vamos lançar o Liquida Carnaíba, que serão 8 dias de promoção em todo o comércio. E, enfim, estamos muito animados. É um pontapé que, se a gente não acreditar, se não tivesse dados reais que realmente surtou efeito, a gente não enfrentaria. Então, estamos aqui unindo força. abraçando e as pessoas que estão acreditando nesse projeto, que estão expondo, né? Carnaíba é privilegiado pelo pátio de evento que temos, então a feira está dobrada, as pessoas vão poder andar com sua família, vão poder conversar, vai ter espaço suficiente para a gente viver esses 3 dias mágicos e muito importante para o empreendedorismo de Carnaíba, principalmente nesse momento. Uhum. Então, nós estamos conscientes, acreditando, e vai acontecer, que nos próximos dias, com certeza, as vendas irão aumentar aí no mínimo de 20% a 30%.
Esse ano teremos um número bem expressivo de expositores lá na feira, na exposição. São todos de Carnaíba ou teremos expositores de outras cidades que já estão procurando?
Muito pouco daqui de Afogados. Inclusive pessoas que têm comércio em Carnaíba, uhum, que também tem aqui em Afogados, como Laboratório Maria do Carmo, como Delta Lab, a Unip, que também já tem raiz em Carnaíba. E lojas como Companhia das Noivas, que não tem esse segmento em Carnaíba, como a distribuição de pães, quentinho, vamos ter lá também, de seu Pompilho Queiroz também, raiz de Carnaíba. Então a gente nem pode dizer que tem estando de fora, né? Porque são 4 mais 4 que tem algum vínculo com Carnaíba. Uhum. E o interessante da feira é a diversificação dos segmentos. Está muito interessante eu olhando que os mais diversos segmentos, escolas, panificadoras, gastronomia, material de construção, calçados, então está muito diversificada, armarinhos, lojas de presentes, academias, estética, vamos ter 3 estandes de estética, gráficas, então a feira está muito diversificada para os mais diversos gostos e negócios, que é isso que a gente vai querer lá, fazer muitos negócios durante e pós-feira. Outra inovação também que a gente fez esse ano foi conseguir entrar em contato com várias escolas de todas as cidades do Pajeú. Então, todas as escolas de Ingazeira, de Afogados da Ingazeira, Quixaba, Flores, Fátima, foram mobilizadas, foram convidadas, Quixaba, para levar seus formandos para também conhecerem a feira, que também é um momento de, digamos assim, de autoestima para quem quer empreender. Então, para esses alunos que estão saindo das escolas, que estão agora, vão colocar a mão da massa, vão exercer seu exercício de cidadania, de fato. Então, é um momento também que a gente está esperando muito esse público na feira esse ano.
Está aqui também a Ana Isabel, ela é secretária adjunta de Cultura e Esportes de Carnaíba, representa aqui o governo municipal. Ana, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Como é que o município está recebendo, abraçando e apoiando aí essa exposição lá na cidade?
Bom dia, Michele, bom dia, parceiros, Ilma, e bom dia, Glauco, e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Em nome do prefeito municipal de Carnaíba, com imensa gratidão, na verdade, a palavra é gratidão, né? Por vocês se doarem e levarem a segunda Expo Carnaíba. Nós estamos recebendo de maneira muito satisfatória, uma vez que enxergamos isso como uma injeção muito forte no comércio local. Nós sabemos das dificuldades, ora, enfrentadas por eles, e a gente consegue enxergar eles, Michele, como guerreiros. Foi muito difícil. E está sendo alguns momentos que o comércio vem passando em Carnaíba. E assim, ver a expectativa, ver a força de vontade deles. Ontem eu estive na praça e eu falando até com Glauco. Eu olhando o stand de Ilma, e Glauco disse, Ilma traz tudo. Ela estava sentando cerâmica. Eu disse, como foi que ela fez aquilo ali? Então, a força de vontade de você segurar o comércio na sua cidade. Nós sabemos que ela já tem um comércio aqui em Afogados. Ela poderia ter sido uma das pessoas que desistiu, que fechou sua loja no momento da dificuldade. Então, a prefeitura, ela tem bastante interesse que esses comerciantes continuem na perseverança junto com a gente. A gente consegue olhar pela ótica deles a dificuldade que eles estão enfrentando, mas a gente também pede força, porque se todos derem as mãos, talvez nós consigamos um futuro melhor. E essa feira, ela vem sendo, assim, o momento único para eles. Não é o momento que a prefeitura vai esperar para aparecer. É o momento que a prefeitura, é a oportunidade que a prefeitura está dando para eles mostrarem, não só para Carnaíba, mas para as localidades vizinhas, que se juntar, eles conseguem ter a força. Eles vão alavancar vendas, vão alavancar futuros negócios, como disse Ilma. Então, a gente entregou isso nas mãos deles e nós esperamos, né, que seja um segundo sucesso, na verdade.
Uhum. Glauco, se fala tanto em crise, né? A Ana falou aí sobre a questão do comércio que fecha, né? Que não tem mais condições nenhuma, olha para um lado e para o outro, não vê saída e acaba fechando as portas realmente, né? E a gente lamenta algumas situações que acontecem nesse lado. Mas se o comerciante não tem essa criatividade, não tem esse pulso firme para começar a divulgar, né, ter coragem de realmente enfrentar e expor seus produtos em uma feira como essa, fica complicado, né? Então, se fala muito em crise ainda, tem aquele comerciante ainda que está lá cabisbaixo, que ainda está sem aquela coragem de enfrentar, de realmente, que precisa daquele incentivo?
Eu vou na fala de Ilma e Michele, justamente quando Ilma falou, o problema vem, os problemas aparecem na nossa vida e a gente tem duas formas de você agir. Ou você se entrega ao problema, ou você, vamos dizer, busca a solução. O que acontece, infelizmente, com muitas pessoas é que vem as dificuldades e começa só a se lamentar e pensando que o mundo vai resolver, pensando que a prefeitura vai resolver problema de comércio, pensando que a ANDEL vai resolver problema de comércio. E na realidade não é isso, né? Na realidade, assim, prefeitura, tanto como a ANDEL lá, ela está como um órgão de fomento, de apoio para ajudar. Mas, assim, a solução para o comércio, para o problema de cada um, quem tem que procurar o próprio empreendedor. Porque se ele começar a imaginar que a solução dos problemas dele não está com ele, quando ele pensa que o problema dele está com os outros, é ruim porque a solução não está com ele. Então, a partir do momento que eu entendo que o problema é meu, que a crise é minha, então aí fica bem mais fácil. Porque se o problema é meu e a crise é minha, a solução está dentro de mim, está dentro do meu negócio. Então, assim, o que a gente fala é isso. E a gente observa, Michele, tem empresa fechando. Agora, como também tem empresa crescendo. Né? É como aquele ditado que diz, nas guerras, enquanto um chora, outros vendem lenço. Então, assim, é perseverar, a gente, tanto como prefeitura, né, na pessoa de Ana Isabel aqui presente, que a gente, como ainda na minha pessoa e na pessoa de Ilma aqui, a gente está disposto, tem várias soluções, o Sebrae está aí para apoiar, tem Sebrae, tem Senai, a gente está com todo o suporte do Sistema S, que o pessoal em nenhum momento deram as costas para a gente. Então, assim, a gente tem soluções para tudo, né, com condições diferenciadas, valores diferenciados, essas soluções de mercado. E a gente, o que a gente fala é isso, é o comerciante entender que o momento é difícil, a gente não nega que o momento não seja difícil. Mas, assim, se ele se interessar, buscar, tá sempre procurando inovar, quebrando a cabeça, a gente pode pegar como exemplo mesmo o negócio de Ilma, né? Ilma já tem, graças a Deus, uma certa estrutura, a Vale de Construções já há muito tempo no mercado, mas ela nunca tá parada, ela sempre tá me chamando, Glauco, eu preciso desse produto, Glauco, eu quero tal consultoria, eu quero tal curso. Então, assim, o exemplo que a gente dá é isso, tá difícil, mas se você se entregar ao problema, é pior. Na realidade, você tem que estar buscando a solução e achando sempre que o problema tá dentro da sua empresa, porque a partir do momento que você pensa que o problema tá dentro da sua empresa, fica bem mais fácil de você achar a solução.
Os desafios para realizar essa feira esse ano foram maiores do que o ano passado?
Com certeza, Michele, porque é justamente dessa ótica, né? Algumas pessoas, inclusive, quiseram desistir e a gente teve que fazer um trabalho de persuasão um pouco maior ainda, né? Porque de fato, não, a cidade não tem mais banco, a questão do numerário diminuiu e a gente teve que fazer um trabalho forte realmente de convencimento das pessoas, mostrando que não era bem por aí, que na realidade, se está difícil, se a gente se entregar, a coisa fica pior. Então foi feito um trabalho muito forte na parte de marketing, visitação, na questão do marketing para a compra dos estandes, a gente tem que fazer um diferenciado. A gente fez questão de visitar todo o comércio porta a porta, né? Os diretores da ANDEL passaram praticamente 100% do comércio de Carnaíba, fazendo visitação, oferecendo os estandes, e graças a Deus deu resultado. Algumas pessoas que estavam querendo desistir estão aí na feira, estão bastante já contentes, mesmo sem a feira ainda ter iniciado, já prevendo os frutos que a feira vai dar para o comércio.
Uhum. Ilma, pode falar, pode complementar.
Eu digo, Glauco, que a feira já começou. Ontem nós passamos o dia lá e a gente já via. Quem vende lanche, vendia aquela quantidade de lanche, já ia buscar mais. O menino da água mineral, o menino do sorvete, o menino do picolé. Só nós que estávamos lá arrumando os estandes já estávamos consumindo. Então a feira já estava acontecendo. O objetivo já estava acontecendo. O dinheiro já estava circulando. As pessoas já estavam mais felizes. Já tinham pessoas rindo. Nós que estávamos comendo brebotos lá e os meninos que estavam vendendo. Então, e isso vai continuar até sábado e depois de sábado também, isso vai continuar com certeza.
É bem importante essa fala de Ilma, porque o que a gente, justamente um dos objetivos da feira é esse, é gerar negócio antes da feira, durante a feira e pós-feira. Como ela falou, os negócios eles começam a acontecer justamente nessa moda, né? O cara do carrinho do picolé, alguém que está vendendo um lanche ali. A gente observa outros segmentos, por exemplo, a gente tem Marcos lá da Triplação. Se você for lá em Marcos, você chegar e pedir um adesivo, dificilmente ele vai atender. O cara está atolado de serviço. A gente tem gráficas, inclusive, até vizinhas aqui da cidade de Carnaíba, que pegaram serviço também e estão gerando negócio também. Depois vai ter os negócios que são gerados durante a feira e depois aqueles pós-feira. Então, como o Milma falou, a ideia é justamente essa. A gente gera negócio antes, gera negócio durante e gera negócio depois.
Uhum. Posso falar, Ilma?
Sem falar também que os fornecedores de todos os empreendedores que estão na feira vão querer estar na feira. Por exemplo, vem mais de 10 fornecedores da Valé Construções, vão estar na feira e vão estar com suas esposas. E esse pessoal vai se hospedar em Carnaíba, porque foi uma exigência da gente, vai consumir em Carnaíba, e tudo isso é dinheiro que vem de fora que vai circular em Carnaíba.
Então, o impacto financeiro é muito positivo, né, para o município, né?
Com certeza, Michelle, com certeza. Principalmente quando a gente, Ilma estava falando aí nessa questão, de tudo que é gerado dentro do município, de negócio, 70% fica rodando lá dentro. Ou seja, se eu gasto 100 reais dentro de Carnaíba, 70 reais fica rodando lá dentro e gerando riqueza para o município. Então, isso que Ilma falou, essa questão desse cuidado, de pedir para o pessoal vir se hospedar no hotel de Carnaíba, é justamente para isso, para gerar renda para Carnaíba e o dinheiro ficar circulando dentro da cidade.
Há uma expectativa de quanto a Expo Carnaíba pretende gerar no município esse ano?
Esse ano a gente está com estimativa, como eu tinha falado, Michelle. O ano passado a gente gerou em torno de 100 mil reais de negócio, a gente tenta dobrar esse ano para 200 mil, né? Que justamente é aquela conta que a gente faz. Nos 12 meses seguintes, a gente multiplicando esse número por 10, seria 200 mil na feira e 2 milhões de reais em negócio pós feira. Então, assim, já um valor bem significativo para um cenário esse atual como que a gente enfrenta.
10h41, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, mais detalhes e informações sobre a segunda Expo Carnaíba. Voltamos com o debate das 10, hoje falando sobre a Expo Carnaíba, com Glauco Queiroz, Ilma Valério e Ana Isabel. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a realização do evento, pode mandar a pergunta para o zap da rádio, que é o 999-561213, ou participar pelo telefone, tá? Eles vão dar mais detalhes sobre essa feira que acontece em Carnaíba. Ana, com relação à infraestrutura, a prefeitura também está dando total apoio, né? Teremos uma mega estrutura. Carnaíba é privilegiada pelo pátio que tem, né? Então, vai ter uma estrutura realmente muito bacana e confortável para receber o público.
Sim, Michelle, nós estamos dando total apoio. Graças a Deus, a equipe de governo vem trabalhando toda em conjunto. E assim, a gente vai pedindo socorro para a infraestrutura, para a Fafinha, para a administração, para a ação social, para todos os pontos de governo, né? E o que não estava adaptado em relação, por exemplo, para a gastronomia, que não estava adaptado para recebermos, Glauco nos procurou com antecedência, disse, será que ficaria bom se fizesse isso? A gente consultou outra secretaria e foi feito o serviço. O importante é que todos se sintam confortáveis lá e consigam trabalhar da melhor forma possível.
Uhum. A feira traz muitas coisas, né? Traz a realização de negócios, né? De vendas e promoções, várias empresas lá expondo, mas também traz atrações culturais também, né? Quem for lá vai conferir alguma atração, como é que está essa programação?
A feira vai trazer muita coisa importante e bonita, e na formação da programação, o que a CDL e a NDL sempre nos pediu foi que valorizasse a cultura local, que levasse o que nós tínhamos na terra, tanto pelo fato não só da economia, mas da valorização mesmo. Foi o que Glauco e a NDL sempre frisou. Glauco vai expor melhor a programação, mas a gente já adianta que dentro da Escola de Música Maestro Israel Gomes, nós estamos levando a Sanfônica Zé Dantas, estamos trazendo o Coco do Caruá, dando valorização também à nossa cultura quilombola, a Banda de Pífano também, do Caruá. E assim, você falou em geração de renda, além de geração de renda, e uma preocupação muito forte do prefeito de Carnaíba é sempre manter os salários dos servidores em dias. Ele sempre vem adiantando o salário, e não seria diferente agora na realização da feira. Hoje os servidores da educação estão recebendo seus salários para que possam visitar a feira, gastar um pouquinho do salário, e já pela madrugada amanhã cedinho os demais servidores estarão com seus salários em conta. Então isso vai ajudar bastante na realização da feira, porque o pessoal, a população vai estar com o salário na mão, e pode visitar a feira sem medo, né?
Pronto, já é aquecendo a feira, né? Glauco, com relação a essa área cultural, Carnaíba não peca, né?
Realmente, Carnaíba é muito rica nisso aí. Tem uma diversidade muito grande isso aí, e é uma coisa que a gente tem por obrigação de explorar, né? Inclusive, excelente notícia essa que a Ana Isabel nos passou agora, a questão do salário dos funcionários, né? Que ajuda muito. Tanto vai ser bom para o funcionário, como também para os empreendedores. Bom para o funcionário, porque vai estar com dinheiro na mão ali para aproveitar as promoções, como a Ilma falou que vai ter o Liquida Carnaíba. E também bom para os empreendedores, para justamente ter os seus ajustes de caixa aí, né? Uma coisa também que a Ana Isabel falou aqui, que é muito importante a gente salientar, Michele, é a questão do apoio que a gente vem tendo da Prefeitura Municipal. Realmente, assim, a gente não viu em nenhum momento a Prefeitura querer reduzir esforço para isso. Inclusive, eu posso até me arriscar a dizer aqui, como participo muito das feiras, a estrutura lá que está sendo montada para a gastronomia, eu acredito que só vi algo próximo em Serra Talhada, né? Mas lá, para você ter uma ideia, os estandes vão estar lá, tem balcão, os estandes com porta, estandes com pia, inclusive com tratamento, né? Com água encanada para os estandes, que isso, assim, é uma coisa comum em um restaurante normal, Michele, mas numa feira é muito complicado você montar uma estrutura dessa, que possa fazer um abastecimento de água para os estandes e, ao mesmo tempo, você ter a coleta, vamos dizer assim, do que está sendo usado. Então, assim, dessa parte aí, a Prefeitura, ela deu total apoio. Inclusive, problemas que aconteceram ano passado, que a gente teve problema com a energia, que, na realidade, é um problema que existe não por fato da Prefeitura ter negligenciado, mas sim do pátio em si, a rede da CELP, que fornece lá, não dá uma carga suficiente para atender. E tivemos problemas sendo prontamente, a Prefeitura também já corrigiu isso aí. Então, cada ano que passa, está aprimorando. Voltando a falar das atrações, Michele, a gente está com uma programação realmente bem, bem diversificada, né? A gente começa a feira hoje, a partir das 7 da noite. A gente inicia com a abertura, né? Depois a gente vai ter a apresentação da Escola Joana Freire, que foi uma parceria da NDL, através da minha amiga Ilma Valério, que conseguiu com a escola, que vão fazer uma apresentação lá. Depois nós temos a Orquestra Sanfônica, que vai estar se apresentando, a Orquestra Sanfônica Mirim de Zé Dantas, né? Isso, Ana Isabel? Isso. Tem depois a apresentação também da parte de alunos de robótica, da Escola ETE. Inclusive, até a ETE está nos ajudando bastante também, mesmo com todas as limitações que a gente sabe que existe pelo parte da educação, questão de recursos, mas tanto com a apresentação, como também eles fazendo força para que os alunos sejam empregados na montagem, eles participem como pesquisa, inclusive pôr na mão na massa, para eles já terem essa primeira experiência com o mercado de trabalho. Então a gente fica o nosso agradecimento aqui também. Amanhã, dia 30, né, a gente vai estar aí, ter uma atividade, vamos dizer, em paralelo com a feira. Às 8 horas da manhã, a gente vai estar realizando uma campanha ambiental, que todo ano nós fazemos, e uma coleta social. Que aí quem vai estar coordenando essa campanha também vai ser Ilma, através com os alunos da Escola João Freire. Vão estar fazendo um trabalho de conscientização ambiental e também da coleta social, coletando alimento para fazer doação. Complementar, Ilma.
Com apoio total da Diaconia.
Diaconia, e perfeito, irmão. Bem lembrado. A Diaconia também tá nos dando uma força grande. Sempre foi parceiro, na feira anterior nos apoiou e agora também. Às 7 horas da noite a gente inicia com a abertura da feira normalmente, né? Aí a gente tem a apresentação do coco de roda do sítio Caruá. Uma coisa também que a gente sempre faz questão de ter é os cases de sucesso local no município. A gente sempre bate muito nisso. A gente não precisa ir muito longe, tá trazendo gente de longe, artista, essas coisas. A gente faz questão de valorizar o empreendedorismo local. Então a gente sempre pega os cases de sucesso, aqueles empresários que estão se destacando no município, e não só empresário, com outras vivências também. Amanhã, dia 30, a gente vai ter o case de sucesso de Ni Barreiro, do nosso amigo Bira e Letos do Bar. Então vai estar os três lá contando sua história de vida, sua história de empreendedorismo, até para que venha motivar outras pessoas a entrar para o empreendedorismo e mais jovens também. A atração musical vai ficar por conta de Marcos e Pavão. No dia 31, a gente inicia a feira também às 7 horas. Às 19h30, a gente tem a banda de pífano de seu Dezinho. E aí a gente vem com um case de sucesso também, vamos dizer assim, pode muitos não considerar que ele seja um empreendedor, mas na realidade a gente o considera como empreendedor, porque todos que fazem uma modificação positiva na sociedade, a gente enxerga como empreendedor. É o senhor Antônio Geraldo, né? Ele tem um trabalho fantástico de cobertura de eventos lá em Carnaíba. Tudo que você quiser saber da cidade de Carnaíba, ele tem, vamos dizer assim, um museu. Tanto ele cobre fotograficamente, como com filmagem. É um cara que ele sempre está prestando um serviço em prol da sociedade, cobre vários eventos, Michele, ele não cobra nada. Então, vamos dizer assim, ele é um museu vivo da história de Carnaíba. E a gente vai estar levando ele amanhã para o palco, para justamente ele estar contando esse case de sucesso dele, essa história dele, né? E a gente finaliza com a atração musical com Júnior Mendes e banda. A gente lembra também que vamos ter sorteio de brindes, tá, para a população. A gente vai estar lá sorteando, vai ter smartphones, vai ter vale-compra, calçados, sandálias, bolsa, acessórios, bicicleta. Ou seja, tem uma infinidade de brindes que vai ter só para quem for na feira, passou nos estandes, pega seu cupomzinho lá e vai estar concorrendo a brinde. É, muitas pessoas, Michele, nos procuraram e muitas vezes fazem a seguinte indagação: por que a gente não traz uma atração maior, de nome, de peso de Nordeste, uma banda grande? E o que é que a gente tenta defender? A gente percebeu que algumas feiras que são realizadas, muitas vezes até não só a nível aqui de Pernambuco, mas de Nordeste, meio que acabou se perdendo, vamos dizer, a verdadeira função da feira. Por exemplo, às vezes você traz uma atração nacional muito grande e a feira ela passa a ser acessório do show, né? Tipo, o foco maior fica na atração nacional e a feira vira o acessório. Na realidade, a ideia da gente não é essa. A ideia da gente é que o foco seja o empreendedorismo e seja a comunidade local. Tanto nessa parte de empreendedorismo, como na parte social e na parte cultural. Então, por isso que a gente explica para as pessoas que a gente não quer trazer nenhuma atração, o modelo da feira é esse, e a gente tem ideia de perpetuar esse modelo para que a atração principal seja a comunidade local, com empreendedorismo, com cultura e com a parte social também, que a gente valoriza muito.
É uma vasta programação, é importante a população comparecer e prestigiar, né? É uma programação belíssima, realmente muito cultural, e vale a pena. Ilma, a Carnaíba, o comércio de Carnaíba foi muito penalizado, né? Ficou sem o banco, né? Sem, depois de toda aquela tragédia que aconteceu, do assalto, enfim. Mas aí a NDL chega para ajudar o comerciante a respirar. Como é que está a procura, a questão dos associados? É positiva?
Muito positiva. E em 2 anos apenas desse núcleo criado, nós já temos mais de 50 associados. Então, isso é um marco muito grande para a história de Carnaíba, né, Glauco? E levanta essa corda poeira e dá a volta por cima. Uhum. Porque é aquilo que a gente debateu no bloco anterior. A gente tem que trazer a resolução do problema para a gente. Cada um resolve o seu, todo mundo se junta e resolve o da cidade, porque a gente não pode transferir culpa, a gente está em dependência de processo, de nova agência, a gente está em dependência dos grandes nos acudirem, mas enquanto isso a gente não vai se render, enquanto isso a gente vai fazer o que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é isso, é buscar parceria, é buscar apoio. A prefeitura não tem negado esse apoio, o SEBRAE sempre se preocupa em nos dar apoio, até psicológico. E assim, reforçar também a disposição de Afonso e Adilson da Diaconia, que nos atendeu muito bem, nos disponibilizou panfletos sobre meio ambiente, sobre a coleta de lixo. Vai estar conosco amanhã, pela manhã, fazendo essa ação também na cidade de Carnaíba. Outra parceria inovadora que vai acontecer na feira, Michele. Estaremos com os nossos jovens da ETE estagiando em alguns estandes, já são mais de 6 jovens que vão estar conhecendo como funciona de fato essa coisa de mercado. Então, nossos alunos, nossos jovens vão estar em condição de estagiar em nossos estandes, e quem sabe para o ano já são funcionários desses estandes, e aí já vem outros estagiar, e a bola vai girar e a gente vai conseguir passar esse momento de tristeza, porque a tristeza faz parte do processo, é um processo e ninguém resolve um processo de uma hora para outra, não é? Então, se nesse momento a gente não consegue o capital, o dinheiro, vamos captar o capital social, né? Vamos captar coisas boas para a gente ultrapassar essa tristeza, porque realmente a gente não pode negar, o momento é triste, só que a gente só vai superar essa tristeza com alegria. E esses 3 dias vão ser momentos de muita alegria, vão ser momentos de elevação, vão ser momentos de melhorias, de fato, para o nosso comércio.
E sem os parceiros, é impossível realizar um evento como esse, né?
Isso, perfeito, Michele. A gente tem aí, como a gente vem falando aí durante a fala, a Prefeitura Municipal, um grande parceiro nosso, né? Outro grande parceiro, né? Na realidade, que não só, aí eu falo, até me atrevo a falar, não só na questão do Carnaíba, mas de Afogados da Ingazeira também, que é o SEBRAE, né? A gente percebe que muitas vezes em algumas cidades o SEBRAE tem alguma dificuldade de trabalhar. Agora, quando chega a Afogados da Ingazeira e Carnaíba, não tem dificuldade nenhuma. E isso eles não retribuem. No momento que a gente senta para negociar com eles sobre a feira, Michele, não tem restrição nenhuma de orçamento para a gente chega, pede, o que a gente pede, a gente sempre é atendido. Então, vou agradecer demais, né? A pessoa do Henrique, que é o gerente da unidade de Serra Talhada, pedi a Ana Paula e o Camilo, que foi quem ficou mais diretamente negociando com a gente nessa parte de justamente de toda essa estrutura. Então, assim, através do SEBRAE a gente consegue muita coisa. Sem ele seria praticamente impossível a gente realizar a feira. Fora eles também, a gente tem a questão dos patrocínios, né? Que, assim, são pessoas que, vamos dizer assim, Michelle, acredita mais ainda na feira e investe pesado. Uhum. Esse ano a gente está contando com o apoio, né, da Valério Construções, né, já é o segundo ano que ela patrocina, também esse ano patrocinou mais uma vez, fez questão. A gente também tem o Agrozen, que esse ano é um patrocinador novo, que resolveu apostar na feira e também a gente agradece. É, a gente tem a Graciosa Móveis também, né, de seu Maninho, que o ano passado teve no case sucesso, contribuiu bastante com a feira e também já está no segundo ano, já está nos ajudando nessa tocada da feira, né? Então, assim, os parceiros, eles são de uma forma primordial para o exercício. Tem também o pessoal das outras instituições, vamos dizer, que não está ligado diretamente ao empreendedorismo aparentemente, mas seria o pessoal da ETE, como eu falou, que nos ajuda muito. Tem o pessoal também da Diaconia, que colabora toda vez quando a gente precisa, a gente chama, eles estão sempre prontos. Então, assim, sem eles, Michel, era praticamente impossível a realização da feira.
Ok. Ilma, fale agora da Valério Construções, porque vai estar lá na feira, né? Patrocinador, então...
A Valério Construções, na realidade, é uma grande entusiasta desse tipo de evento, né? Então, eu sou suspeita para falar, todo mundo sabe que eu estou à frente, porque eu realmente acredito, porque eu preciso também ser espelho, já que eu acredito, eu preciso mostrar que vale a pena, eu preciso acreditar que vale a pena, quero convidar os restantes dos empreendedores a abraçar essa causa, a estudar, a ver e viver, viver essas coisas, porque realmente vale a pena. Então, a Valério Construções faz questão de estar presente em eventos como esse, porque é a ideologia dela, é juntar pessoas, é fazer o bem, é captar recursos sociais, muito mais do que dinheiro, é se satisfazer, porque a Valério Construções... A missão dela é satisfazer as necessidades das pessoas. É claro que o dinheiro vem, a gente precisa dele, a gente quer ganhar dinheiro, mas existe um momento que ele não é tudo, né? Uhum. Existem coisas que são mais importantes do que dinheiro. E um evento como esse, com certeza, já é bom. E a gente tendo a certeza que vai trazer o dinheiro, fica melhor ainda.
Bom, eu quero aqui agradecer a vocês pela participação. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, Ana, muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
Obrigado vocês, Michelle da Rádio Pajéu, pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado, Glauco. Assim, é de coração, pela disposição, né? Uma pessoa de Afogados ter a disposição que tem para que tudo lá em Carnaíba dê certo, como Ilma citou na fala dela no primeiro bloco, uma pessoa que não tem comércio em Carnaíba. E você vê, assim, é uma pessoa que está totalmente disponível. Você liga, se ele tiver, acho que no banheiro, ele atende sua ligação e eu vou resolver. Manda mensagem, resolve. Então, assim, muito obrigado, Glauco. Muito obrigado de coração ao comércio de Carnaíba por vir se doando, ao prefeito por ter abraçado a causa dos comerciantes, à Diaconia, que também é um parceiro, e ao Sebrae. Então, agora nós só temos a convidar a todos, né, para participarem da nossa feira, e aos comerciantes que esse ano não puderam participar, que se juntem a nós na terceira Expo Carnaíba, que já vamos começar os planejamentos para o próximo ano. Obrigada.
Começando um e já pensando na outra, né? Obrigada, tá, Glauco?
Michele, a gente só tem mais uma vez a agradecer. Eu só queria lembrar o pessoal, aos expositores, né? Que tanto quem é expositor e quem não é expositor, a ideia da gente justamente do Liquida Carnaíba, né? Da cidade, ela entrar em desconto com todas as lojas do município. Os expositores ainda que não, vamos dizer, ainda aderiram à campanha, pode procurar a CDL ou a NDL para a gente explicar mais. O pessoal também que não está participando da feira, por algum motivo não pôde participar da feira, pode procurar que vai aderir à campanha do Liquida Carnaíba, que ela vai acontecer durante esse final de semana e durante o próximo semana, né? Aí eu queria também agora fazer um agradecimento especial a todo o pessoal que vem assim, que está por trás desse trabalho, que vem nos ajudando bastante, né? Que é os diretores da NDL, né? Eu queria agradecer demais a Simone, Luana, Amanda, Berg, a Evani, Ana Paula, Ana Maria. Então, assim, é um pessoal que trabalha muito, nossa equipe de trabalho, ela é bem reduzida e realmente eles metem mesmo a mão na massa. Então, fica aqui meu agradecimento, né, do trabalho deles, da dedicação deles. Agradecer também a Neto, a Denise e a Gustavo, que são os colaboradores da CDL, que realmente ficou uma carga de trabalho muito grande em cima dele. E agradecer também a meu amigo Mi, esquecendo meu amigo Mi também, que nos ajuda bastante, né, que é diretor lá da NDL também. Então, assim, é só agradecimento e falar como a Ana Isabel falou. Agora é hora de convidar, vamos participar toda a população, não só do Carnaíba, população da região, vamos evitar visitar a feira, que vai ser maravilhosa. Agradecer também, Michelle, a vocês da Rádio Pajeú. São um parceiro enorme, não tem nem mais como agradecer vocês. Tudo que a gente pede, vocês sempre disponível pra gente. Então só tem a agradecer. E mais tarde a gente se encontra na segunda Expo Carnaíba, a partir das 19 horas da noite.
Um abraço, Wilma. Valeu pela participação. Está aqui o Aldenir de Carnaíba dizendo que a feira vai bombar. É uma mega estrutura. Parabéns a todos os organizadores. A outra ouvinte parabenizando todos os empreendedores. É a Tâmara que está parabenizando aí todos os empreendedores envolvidos nesse evento. E a gente fica por aqui. É final do debate das 10 de hoje.
O debate das 10.